Jornal. Câmara dos Deputados.
Escolha dos ministros do novo governo Lula repercute entre os deputados.
Expectativa em relação à nova composição da Esplanada é positiva.
Parlamentares com cargos no Executivo abrem espaço para suplentes na Câmara.
Boa noite. 8 deputados da nova legislatura assumiram postos no Executivo Federal. Ao abraçar as novas funções, os parlamentares eleitos ou reeleitos abrem espaço para a posse dos suplentes. A repórter Silvia Munhato explica.
3 deputados eleitos e 5 reeleitos para a próxima legislatura, de 2023 a 2027, assumiram postos no Executivo Federal e devem tomar posse em fevereiro na Câmara e, em seguida, se licenciarem novamente. Os reeleitos dão lugar agora a 5 novos nomes que assumem as vagas na Câmara no mês de janeiro ainda, como suplentes da legislatura que está se encerrando. O deputado Alfredinho, do PT de São Paulo, assumiu agora em janeiro no lugar do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, mas continuou no cargo a partir de fevereiro, porque é o segundo suplente da coligação entre PV, PT e PCdoB no estado de São Paulo. Ele era vereador de São Paulo até o ano passado. Alfredinho continua porque também saíram para ministérios o deputado reeleito Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, e o eleito Luiz Marinho, ministro do Trabalho. As outras 2 vagas da coligação por São Paulo ficarão com os suplentes Orlando Silva, do PCdoB, e Vicentinho, do PT, deputados que não tinham sido reeleitos. Orlando Silva, que cumprirá seu 3º mandato, chegou a se despedir dos colegas em 20 de dezembro.
Assim como o deputado Rodrigo Maia, eu vou ter a fortuna de me despedir do plenário no dia de hoje. E queria apelar a Vossa Excelência se nós poderíamos votar o PDL, que ratifica uma convenção internacional que eu trabalhei tão intensamente desde maio, presidente.
O ministro Alexandre Padilha continuará a atuar fortemente na Câmara, já que sua pasta terá a missão de interagir com o Congresso, como ele mesmo explicou no discurso de posse.
Mas, sobretudo, é criar um novo ambiente de relação institucional no país, de respeito aos poderes, de respeito às instituições, de incentivo à consolidação das instituições, sem o qual não damos conta de enfrentar todos os desafios que nós temos. A relação com o Congresso Nacional, que as 2 casas representam o povo brasileiro, com os quais eu sempre aprendi e aprendi ainda mais na condição de deputado federal e deputado reeleito.
Também para a nova legislatura, a Federação Pessoal Rede, em São Paulo, elegeu 2 deputadas que se tornaram ministras. Sônia Guajajara, do Pessoal, ministra dos Povos Indígenas, e Marina Silva, da Rede, ministra do Meio Ambiente. Os suplentes serão Luciene Cavalcante, do Pessoal, mais ligada à área de educação, e Ivan Valente, também do Pessoal, que é deputado desde 1995, mas não tinha sido reeleito como titular. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, assumirá o seu 5º mandato na Câmara em fevereiro, mas deverá ser substituído pela cientista social Reginete Bispo. Já o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do União do Maranhão, deverá ceder o lugar para o médico Dr. Benjamin. Por fim, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, do União do Rio de Janeiro, terá como suplente o empresário Ricardo Abrão. Entre os suplentes que assumiram agora em janeiro, está o ex-presidente da Câmara, deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, para o lugar de Paulo Pimenta. Até fevereiro, quando serão empossados os deputados da nova legislatura, muitas mudanças ainda poderão ocorrer, porque outros eleitos e reeleitos podem ser chamados para assumir postos em executivos estaduais e municipais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Economia.
No mês de dezembro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou que os benefícios destinados a garantir uma renda mínima aos brasileiros fossem excluídos do teto de gastos. A decisão dividiu a opinião dos parlamentares.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, considera absurda a decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, que excluiu do teto de gastos recursos para programas sociais. Segundo ele, a decisão sobre o assunto cabe ao parlamento e não à Suprema Corte.
Além disso, Marcel Van Hatten afirma que o mandado de injunção que provocou a manifestação de Gilmar Mendes já havia sido arquivado, o que impediria o ministro de usar a ação para deliberar sobre o assunto. Para o deputado, o episódio evidencia a interferência política e afronta o Estado de Direito, a Constituição e o Poder Legislativo.
Daniel Freitas, do PL de Santa Catarina, também entende que a decisão do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, de tirar do teto de gastos o pagamento do Auxílio Brasil é um desrespeito ao Congresso Nacional.
Daniel Freitas ressalta que, diferentemente da PEC da Transição, o projeto do auxílio emergencial foi aprovado durante a pandemia com total observância ao equilíbrio fiscal do país.
Na avaliação de Felipe Barros, do PL do Paraná, os ministros do Supremo Tribunal Federal pegaram para si as atribuições do Poder Legislativo e decidiram em uma canetada o que pode ou não ser incluído no teto de gastos da União.
Felipe Barros assinala que está acontecendo na prática o esvaziamento das prerrogativas constitucionais do Parlamento sob os aplausos de alguns congressistas. Para ele, ou o Congresso Nacional se valoriza, ou será o início de sua extinção.
Já Célio Moura, do PT do Tocantins, avalia como um gesto de grandeza a decisão da Suprema Corte de deixar de fora do teto de gastos os recursos destinados ao pagamento de benefícios para garantir renda mínima aos brasileiros.
Na visão de Célio Moura, a determinação da Justiça é fundamental para preservar o direito da população de se alimentar.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, usa a palavra cinismo para se referir a parlamentares que permitiram ao governo Bolsonaro furar o teto de gastos por, segundo ela, razões eleitoreiras, mas chamam de irresponsabilidade com o orçamento matar a fome do povo.
Érica Cocai ainda lamenta a destruição a que o país foi submetido nos últimos 4 anos. No entanto, a deputada ressalta que o momento é de esperança com a posse de Lula como novo presidente do Brasil.
Trabalho.
Vicentinho, do PT de São Paulo, se diz preocupado com decisões tomadas pela gestão anterior dos Correios no final de 2022. Entre as medidas criticadas, ele ressalta a venda de imóveis e o programa de demissão incentivada, que, segundo o deputado, gerou gastos milionários para a estatal.
Com o novo governo, Vicentinho defende o fortalecimento dos Correios e a realização de concursos. De acordo com o deputado, é preciso contratar e não demitir carteiros e atendentes para reforçar o quadro de pessoal da empresa.
Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, ressalta que, depois de muito tempo, o Brasil encerrou 2022 com a taxa de desemprego em torno de 8%. Na avaliação do deputado, os programas de preservação do emprego lançados no governo Bolsonaro se mostraram eficientes.
Evair Vieira de Melo destaca ainda que a ampliação das relações comerciais do Brasil aumentou as exportações e gerou uma balança comercial superavitária. Ele também aponta avanços na infraestrutura nacional com a aprovação do novo marco do saneamento básico e o marco regulatório das ferrovias.
Desenvolvimento Regional.
Sidney Leite, do PSD, apela ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, pela retomada do censo no Amazonas. De acordo com o parlamentar, o Estado será prejudicado na área da saúde, no fundo de participação dos municípios e nos indicadores sociais, caso os governos não tenham acesso a dados confiáveis e não faça distribuição adequada de recursos.
Sidney Leite também reclama dos serviços prestados pela empresa Amazonas Energia. Segundo o deputado, há populações isoladas no Estado que ficam meses sem fornecimento de energia por falta de manutenção da rede.
Hildo Rocha, do MDB, informa que a base de Alcântara, no Maranhão, deve lançar em breve o primeiro foguete comercial a partir de contrato com uma empresa privada. Segundo o deputado, a operação só será possível graças ao acordo de salvaguardas tecnológicas entre Brasil e Estados Unidos, que garante a proteção de todas as patentes norte-americanas.
Hildo Rocha ressalta que o Brasil tem a ambição de se tornar um ator importante no cenário de transporte espacial, graças às facilidades geográficas do país. Ele acredita que essa nova realidade do Centro de Lançamento de Alcântara trará muitas oportunidades para toda a região da Baixada Maranhense.
Justiça.
Lidse da Mata, do PSB da Bahia, registra o aniversário de 1 ano da Lei Mariana Ferrer, que protege vítimas de crimes sexuais de atos contra a sua integridade moral e psicológica durante o processo judicial. A norma proíbe, nas audiências, o uso de linguagem, informações ou material ofensivos à dignidade da vítima ou de testemunhas.
Lídice da Mata acredita que a lei modifica a postura do judiciário, principalmente em relação a comportamentos discriminatórios e humilhantes que, na opinião dela, aconteciam durante o julgamento de mulheres que denunciavam algum tipo de violência sexual.
Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, afirma ter sido vítima de perseguição e violência de gênero durante a campanha eleitoral. No entanto, ela observa que, apesar das ações ilegais que tentaram impedir sua candidatura, ela se elegeu deputada distrital.
Paula Belmonte faz um apelo para que os parlamentares se unam na próxima legislatura para evitar que a violência política de gênero se torne um método de campanha eleitoral e que atitudes truculentas e antidemocráticas se repitam nos próximos pleitos.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que estabelece dados mínimos para cadastro de pessoa com deficiência. A repórter Paula Bittar tem as informações.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência para definir quais informações devem constar do Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, criado pelo Estatuto em 2015. Segundo o texto aprovado, o cadastro deverá conter, no mínimo, nome completo, data de nascimento, sexo e filiação, número da identidade ou da certidão de nascimento, CPF, número do Cartão Nacional de Saúde, endereço, telefone, endereço para contato eletrônico e demais meios para contato. Também deverá conter nível de escolaridade, formação e experiência profissional, número da carteira de trabalho, tipo de deficiência com descrição da natureza e origem do impedimento e limitações ou restrições para participação social em igualdade de condições com as demais pessoas, situação socioeconômica, além de outras informações que contribuam para a identificação das condições de vida e a avaliação das políticas públicas aplicáveis às pessoas com deficiência. A deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, que relatou a proposta durante sua análise na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, explica a relevância da matéria.
É fundamental que sejam corretamente identificadas as características pessoais e familiares das pessoas com deficiência, a fim de garantir a continuidade e o aprimoramento de políticas públicas destinadas a esse público, principalmente no tipo de deficiência e renda, grau de escolarização, vulnerabilidades, dependência para o exercício de atividades da vida diária, entre outros aspectos que são muito importantes. Com essa manutenção de dados, será possível identificar as barreiras que dificultam o exercício dos direitos da cidadania pelas pessoas com deficiência.
O projeto permite ainda que empresas interessadas na contratação de pessoas com deficiência possam consultar informações relevantes para essa finalidade, devendo ser assegurada a confidencialidade. A proposta foi analisada em caráter conclusivo e, portanto, poderá seguir para o Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Homenagem.
Projeto de Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, inclui o nome do ex-presidente João Goulart, o Jango, no livro dos Heróis da Pátria. Segundo o deputado, Jango merece a homenagem, entre outros motivos, por ter evitado uma guerra civil no país ao seguir para o exílio quando os militares tomaram o poder em 1964.
Pompeu de Matos também destaca a trajetória política de João Goulart, nascido no Rio Grande do Sul. Ele lembra que Jango era o ministro do Trabalho quando foi criado o salário mínimo durante o governo de Getúlio Vargas.
Política.
Otoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, agradece a Deus pela oportunidade de servir a nação durante os últimos 4 anos e também pela honra de ter sido reeleito para a próxima legislatura.
Como uma demonstração de gratidão, Otoni de Paula proclamou o hino gospel Iavé, que fala sobre o poder, a bondade e a justiça de Deus, entre outros atributos.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, compartilha com seus eleitores a alegria de ter sido reeleito para a próxima legislatura. Ele ainda parabeniza a Justiça Eleitoral de Rondônia, bem como os demais segmentos do Poder Judiciário no Estado.
De acordo com o Coronel Crisóstomo, Rondônia possui um dos sistemas de justiça mais conceituados do país e merece ocupar mais cadeiras, com mais representantes nas instâncias superiores.
Lisiane Baier, do Republicanos do Rio Grande do Sul, se despede da Câmara ao anunciar que, como suplente do senador eleito, General Hamilton Mourão, continuará a serviço da fé, da família e da vida na outra casa do Congresso Nacional.
Lisiane Baier informa que a irmã, Franciane Baier, levará adiante seu trabalho na Câmara, disponibilizando recursos para os cuidados com a saúde da mulher, educação, segurança e fortalecendo os municípios gaúchos.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, enfatiza que durante 40 anos como parlamentar, sempre buscou viabilizar medidas que beneficiassem a população mais vulnerável do país.
Gonzaga Patriota ressalta que a vida pública não termina com o fim de um mandato e garante que vai continuar trabalhando em prol do Brasil, mesmo sem uma cadeira no parlamento. Ele agradece a Deus, à família e principalmente ao povo pernambucano por ter lhe dado a honra de servir ao país.
A escolha dos ministros feita pelo presidente Lula repercutiu entre os parlamentares. A expectativa com o novo desenho da esplanada dos ministérios é positiva, como informa o repórter José Carlos Oliveira.
A nova estrutura administrativa do governo federal é composta por 31 ministérios e outros 6 órgãos com status de ministério, como Casa Civil, Secretaria de Comunicação Social e Advocacia Geral da União, por exemplo. A mudança na organização do Executivo vem de medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva logo após a posse. O texto está em vigor, mas pode ser alterado ao longo da análise na Câmara dos Deputados e no Senado. A esplanada ministerial de Lula tem 14 pastas a mais do que na gestão do antecessor Jair Bolsonaro. Entre as novidades estão a criação do Ministério dos Povos Indígenas e a recriação das pastas de Planejamento e Orçamento, Trabalho e Emprego, Previdência Social, Direitos Humanos e Cidadania, Cultura, Esporte, Portos e Aeroportos, que estavam vinculados a outros ministérios na estrutura anterior. Vice-líder do PSB, o deputado Heitor Xu, do Rio Grande do Sul, elogiou a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e também destacou a escolha estratégica do vice-presidente da República para assumir uma pasta com atribuições importantes para o desenvolvimento econômico do país.
Um país que quer se desenvolver, gerar emprego, renda, tributos, não pode apenas vender petróleo, vender grãos e boi em pé. A gente precisa industrializar, precisa transformar. E eu acho que Geraldo Alckmin, sendo vice-presidente e ao mesmo tempo ministro da Indústria, Comércio e Serviços, nós poderemos alavancar um novo momento para a economia. Eu, que sou da agricultura familiar, tenho uma esperança muito grande com a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário para olhar para esse setor e fazer disso uma estratégia na política nacional.
Líder da Rede Sustentabilidade, o deputado Túlio Gadelha, de Pernambuco, ressaltou a volta da deputada eleita Marina Silva ao Ministério do Meio Ambiente, que agora passa a incluir a designação Mudança do Clima no nome oficial.
Acho que o presidente Lula fez excelentes escolhas. A Marina Silva tem reconhecimento internacional pela sua luta em defesa do meio ambiente e tem uma expressão eleitoral e política muito grande para o país. Temos muita esperança que vamos construir um governo mais participativo, voltar a ter as conferências, os conselhos, as pessoas decidindo sobre política pública, tenha sensibilidade com os mais pobres principalmente e que ajude a combater desigualdades sociais.
Outros deputados elogiaram a diversidade de gênero e raça no Ministério de Lula. A deputada eleita Sônia Guajajara, do PSOL, é a primeira indígena a comandar o Ministério na história do Brasil, enquanto Aniele Franco, na pasta de Igualdade Racial e Silvio Almeida nos Direitos Humanos são alguns dos negros na esplanada ministerial. Procuradora da Mulher da Câmara, a deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, destacou a presença de 11 mulheres entre os 37 ministros do novo governo, algumas em pastas estratégicas como Nízia Trindade na Saúde, Simone Tebet no Planejamento, Esther Dweck na Gestão e Margarete Menezes na Cultura.
Há uma expectativa de muita esperança. E quanto aos ministérios, nós estamos presentes tudo. Então, nós queremos cada vez mais a mulher participando do espaço de poder, por competência, por questão mesmo de nós mulheres sermos a maioria do nosso país.
O PT comanda 10 ministérios do governo Lula. PSB, MDB e PSD têm 3 pastas cada um. União ficou com 2 pastas, assim como o PDT. PSOL, Rede e PCdoB contam com 1 ministério. Outros 11 ministros não estão filiados a partido político no momento. A medida provisória estabelece que não haverá aumento de despesa com a nova estrutura ministerial. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.